começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, o futebol é nacional. Quarta-feira, 2 de dezembro de 2020. Tá no ar o programa No Mundo da Bola. Vamos aos destaques de hoje.
No Mundo da Bola.
Deu ruim, hein? Flamengo perde nos pênaltis e está eliminado de forma precoce da Libertadores. Vasco terá retornos importantes para o jogo decisivo de amanhã contra o Defensa e Justiça. Fred, Hudson e Egídio voltam a treinar e podem reforçar o Fluminense contra o Atlético Paranaense. Gatito Fernandes segue em recuperação e não deve enfrentar o Flamengo no clássico de sábado. Confederação Brasileira de Atletismo está em festa nesta quarta-feira. Tudo isso e muito mais aqui no programa No Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, pra pôr forte sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Vamos à pesquisa do dia, como sempre acontece aqui no programa No Mundo da Bola. E é lógico que tem a ver com o Flamengo. Quem é o maior culpado pela eliminação do Flamengo na Taça Libertadores? Rogério Ceni, que ontem mexeu mal pra caramba durante o jogo. Vitinho, que perdeu um gol atrás do outro. Rodrigo Caio, que foi expulso também de forma infantil. Ou Gustavo Henrique, que fez lambança. Quem é o maior culpado pela eliminação do Flamengo na Libertadores? Participe do programa No Mundo da Bola através do WhatsApp. Anote aí para não esquecer. 21, código do Rio, 97119-9966. Atenção, hein? Vou repetir. 97119-9966. Mande mensagem escrita, por enquanto. Mensagem de voz aqui não entra, mensagem escrita e a gente passa pro ar aqui no programa No Mundo da Bola. E antes de conferirmos a opinião dos nossos comentaristas sobre a pesquisa do dia, vamos às últimas do Mengão. Tá chegando o repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
O Flamengo deu adeus ao sonho do bicampeonato da Copa Libertadores da América. Os rubro-negros empataram por 1-1 com o Racing da Argentina no Maracanã nesta terça-feira, mas foram superados nos pênaltis por 5-3. Após conseguir igualar com Arão nos acréscimos, o herói virou vilão, após perder o pênalti que sacramentou a eliminação dos brasileiros. Após o jogo, o meia Diego, que entrou no segundo tempo, falou sobre a decepção.
Isso nos deixa com a sensação de que com certeza poderia ter sido melhor, mas na vida, no futebol, acho que depende tudo de como você encara as situações, e nós não temos outra alternativa a não ser seguir em frente. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente, é uma equipe que vai buscar e vai ter o mesmo espírito que teve nos dois jogos, de querer buscar a vitória. Nós queremos buscar as próximas vitórias e buscar o título que nos resta no Campeonato Brasileiro, e eu confio que isso vai acontecer.
Após a eliminação da segunda competição, em menos de um mês à frente do Flamengo, o técnico Rogério Ceni respondeu se sente pressionado no cargo.
Eu acredito que eu posso continuar fazendo o meu melhor todos os dias, que é o que eu me predispus quando eu vim para cá, para o Flamengo. Isso é o que eu posso fazer. Eu posso controlar o trabalho, tentar melhorar a intensidade, fazer com que o time pressione mais, consiga rodar mais no quilometragem no jogo, que a gente desenvolva sempre a parte técnica, tentar melhorar sempre a parte tática. Eu só não posso controlar resultado. Isso é uma coisa que, infelizmente, ninguém, não é possível na parte de ninguém.
A equipe rubro-negra volta a campo no clássico contra o Botafogo neste sábado no estádio Nilton Santos. A partida vai ser realizada pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafael Monteiro. 5:04 da tarde, você está na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil, e o programa No Mundo da Bola. Vamos então à pesquisa. Nossos comentaristas vão falar a respeito da pesquisa. Para quem não lembra, foi agora, mas eu repito. Qual é o principal culpado pela eliminação do Flamengo na Libertadores? Rogério Ceni, que mexeu mal. Vitinho, que perdeu vários gols. Rodrigo Caio, que foi expulso de forma infantil. Ou Gustavo Henrique, que é o Gustavo Henrique, né? Vamos começar com o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, André. Grande abraço para você e para os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Eu não vou colocar um culpado que eu acho covardia. São vários culpados num pacote. Vamos lá, por etapas. Eu farei a mesma coisa que o Rogério Ceni fez, escalaria o Rodrigo Caio para jogar. Ele foi mal no jogo, mas era previsível. Porque estava sem jogar, mas tu tinha que escalar ele. Se não escalar ele, perde sem ele, ia ser um problema. E ele foi juvenil numa entrada, já com o cartão amarelo, e mereceu ser expulso. Então, ele tem uma pequena culpa. Porque foi infantil num lance que ele não precisava ir. O cara estava de costas, deixa o cara girar. Só que ele é experiente, dá o bote não. Foi no tornozelo do cara, merecidamente foi expulso. O Vitinho perdeu um caminhão de gols. Primeiro tempo, o Flamengo foi muito melhor do que o Racing, que é um time que joga com duas linhas, uma de cinco, outra de quatro, só um cara lá na frente, que é o Lisandro Lopes, e parecia que quem jogava pro 0x0 era o Racing, e o goleiro fez a diferença, né? Então, o Vitinho foi mal, perdeu, só teve um lance que ele não perdeu, aquele que o goleiro, que a bola quicou e o goleiro deu um tapa, mas um ele perdeu, o Bruno Henrique também perdeu o gol. Entendeu? Então o goleiro, ele foi culpado no pacote porque não sabe definir. O Gustavo Henrique, ele tem que tomar um banho de sal grosso, passar na igreja dos capuchinhos, jogar uma água benta nele, que também ele procura, né? Vai dar uma bola de calcanhar, dá um bico pra lateral, pô. Não, quer dar de calcanhar, o cara lá faz o gol. Mas o culpado maior, na minha opinião, chama-se Rogério Ceni. Não pelo tempo que tem de trabalhar, não. Pelo que ele fez ontem. Ontem, ele tirou os dois jogadores que criam no time do Flamengo. Nenhum time do Brasil, nem o talvez o Palmeiras, tenha dois homens de tanta qualidade no meio-campo na criação como tem o Flamengo com Everton Ribeiro e Arrascaeta. Quando foi expulso o simpático lá, o Rodrigo Caio, faz o simples. Tira o Vitinho e põe o Diego e recua o Arão, como recuou para a zaga, pronto, e deixava os dois lá, ou então depois ele tiraria um outro jogador qualquer e poria o Pedro, podia botar o Pedro até no lugar do Bruno Henrique, que sumiu no segundo tempo, mas ele não, botou o menino João Gomes, totalmente perdido. Depois tirou dois homens de criação. O que, que adianta? Como ele falou na coletiva. Ah, eu botei o Vitinho aberto pela direita, o Pedro centralizado e o Bruno Henrique pela esquerda. Mas quem, a bola vai chegar como? Se não tem quem chega, a bola não chega para esses caras. Porque o Arão não é esse jogador virtuoso. E o Gerson era o único que poderia criar alguma coisa. Então, ele mexeu muito mal. E foi, se tirar os dois de uma vez, foi muito mal. E o Arão bateu um pênalti como ele bate o tiro de meta, né? Então eu acho que no conjunto da obra são vários culpados. Mas pelas mudanças que fez no decorrer do jogo, o maior culpado foi o Rogério Ceni.
5:08, tá na hora do comentarista da Sinergia EBC.
Márcio Guedes.
Boa tarde, Márcio.
Boa tarde, meu caro André. Olha, eu não vou entrar muito em detalhes para individualizar as culpas, porque o meu querido amigo Valdir Luiz deve estar muito triste, inclusive, deve ter dormido mal essa noite, porque eu sei que o Valdir, ele adora o futebol do Rio, o futebol brasileiro. Então, uma eliminação como essa deixa o Valdir meio chateado. Mas é, são coisas...
Abalado,
né? Mas é isso, passa, né? Eu diria o seguinte, que o problema do Flamengo é o seguinte, é o novo normal do Flamengo, a estrutura atual do Flamengo não tem nada a ver com aquela de 2019. Então toda a torcida, a mídia também está um pouco nessa, o Flamengo perde, eliminado, fica assim como se fosse um escândalo. Não é não, isso aí, o Flamengo não é mais aquele de 2019, não. O técnico que encaixou perfeitamente já não está mais aí, não existe mais aquela integração. Se perderam jogadores fundamentais, como o Rafinha, o Pablo Mari também, que deixaram a defesa do Flamengo realmente espetacular, com uma eficiência espantosa, né? A parte da comissão técnica também trabalhava perfeitamente, agora a gente está sabendo que há problemas na comissão, vaidades estão imperando lá, principalmente no departamento médico, que demora mais a recuperar jogadores. Tivemos um ano de pandemia, que foi um pouquinho, né, aquele ritmo frenético de treinamentos que o português exigia. Então é evidente alguns jogadores, inclusive vem citados aí, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o próprio Gabigol quando joga agora, o Bruno Henrique, que não estão jogando a mesma coisa que o ano passado. É outro time, é outra fase, é outro Flamengo, é outro futebol, é outro mundo. Então, é normal agora que o Flamengo tropece e perca em Copa do Brasil, na Libertadores, para o time de São Paulo, time do Rio Grande do Sul, e o time da América do Sul também, como sempre aconteceu. Ontem o Flamengo podia ter perfeitamente ganho. Do mesmo jeito que perdeu, podia ter ganho. Com ou sem expulsão, se o Vitinho fizesse aquele gol, se os argentinos perdessem um pênalti. O Rogério Ceni tem até razão quando ele diz o seguinte, que é o imponderável, suas circunstâncias. Claro que podia ter acontecido a vitória do Flamengo, mas mesmo se o Flamengo tivesse passado ontem, é um Flamengo muito diferente daquele Flamengo do ano passado. Teria passado com dificuldade, um sufoco. Lá mesmo, lá em Buenos Aires, já empatou com o Racing, que é um time que não estava ganhando de ninguém lá na Argentina. Um time fraco, um time defensivo, um time que quer muito passe, que dá muito chutão, que permitiu espaço incrível do Flamengo. E o Flamengo não ganhou lá, nem ganhou cá. Foram dois jogos de 1-1 com um time do Flamengo que tem um orçamento milionário, 200 milhões de dólares. O Racing deve ser 10 vezes menos do que isso. E mesmo no Campeonato Brasileiro, a gente está vendo o Flamengo perdendo ponto para time de médio alcance, está endurecendo tudo que é tipo de jogo. Então, foi eliminado da Copa do Brasil, foi eliminado na Libertadores. Se disputar por acaso amanhã ou depois uma Sul-Americana, corre isso de ser eliminado. E do brasileiro, está na média aí dos melhores. Ainda dos melhores. Pode ser campeão? Pode. Pode perder? Pode. Não é mais favorito de coisa nenhuma, entendeu? Eu só acredito muito que sábado vai perder pontos para o Botafogo, que o Botafogo está num nível muito baixo de futebol e também sem estrutura, uma coisa de louco. Mas no futebol cabe tanta coisa que até isso não seria um absurdo total. Então, eu acho o seguinte, a pergunta é sobre quem teve mais culpa. Eu acho que todo mundo teve culpa. É a estrutura atual do Flamengo que não deixa mais margem para esse favoritismo todo. Agora, especificamente esse jogo aí, eu concordo com o meu querido amigo Valdir Luiz. Acho que o nosso Rogério Ceni pode ter um belo futuro como treinador. Mas ele é muito inexperiente. Eu também jamais tiraria a Arrascaeta e Everton Ribeiro. Pode ser alguma. Eles estavam mal no jogo, inclusive. Não estavam bem, não. E o Flamengo, sem eles, até jogou melhor. Foi mais para frente e tal. Mas isso não invalida essa tese que não deveria ter o tirado, porque são jogadores que, com um único lance, podem decidir o jogo, entendeu? Não cobrança de pênalti, eles são muito mais experientes e clássicos do que um Arão, por exemplo. Então, houve uma falta de experiência, uma precipitação, e é claro que o Rogério Ceni, especificamente ontem, foi infeliz. Assim como ele foi infeliz no Cruzeiro também, naquela fase toda que ele tentou reabilitar o Cruzeiro, e acabou colaborando para que o Cruzeiro hoje esteja penando a segunda divisão. Então, a história é essa. Foi para a torcida do Flamengo muito triste, mas acho também que foi mais doloroso, André, porque a torcida do Flamengo continua erradamente alimentando excesso de esperança em relação a esse time. Não adianta, esquece. Esquece 2019. Foi lindo quando durou. Agora o Flamengo é apenas um bom time, pode ser campeão, mas vai penar, vai ser tudo muito difícil, muito tudo suado e vai perder muito também. PT, saudações.
Agora a opinião dele, o locutor que faz a festa da galera.
Um forte abraço, André Marques, e aos amigos ligados aí no Mundo da Bola, nesse dia seguinte à eliminação do Flamengo no Maracanã para o Racing, uma eliminação traumática e dramática, porque depois daquele empate, no último ataque do jogo, imaginar o time indo para os pênaltis e perdendo é para fazer o coração rubro-negro doer. É uma dor forte que a torcida do Flamengo sente, e com toda razão, ninguém esperava aquilo. Agora, apontar um culpado é bem complicado. O fato, André, é que o Flamengo não vem jogando bem há algum tempo, ou pelo menos não vem tendo atuações semelhantes à maioria das atuações que teve em 2019. No jogo de ontem, Vitinho perdeu um gol cara a cara, sim, perdeu, errou alguns passes. O Willian Arão fez o gol de cabeça Salvador, depois perdeu o pênalti. Rodrigo Caio foi infeliz sendo expulso de forma amadora ou infantil. Foi. Gustavo Henrique é aquilo, não pode esperar muito mais do Gustavo Henrique. Agora, se a gente for apontar um culpado maior, eu acho que é o Rogério Ceni. Rogério Ceni errou nas alterações, errou na postura do time, errou nas suas escolhas. Acho que o início de trabalho do Rogério Ceni no Flamengo, e a gente pode considerar ainda o início, até porque ontem foi o 21º dia dele no comando rubro-negro, é péssimo, é horroroso. Eu até agora não consegui entender por que que o Rogério veio para o Flamengo com pompa de grande treinador. Tenho o maior respeito pelo Rogério Ceni, pelo excelente jogador que ele foi, pelo trabalho que ele fez como treinador no Fortaleza e ponto. Não vejo um porquê de elogiar o Rogério Ceni treinador de forma tão exagerada como muitas pessoas vinham fazendo. E a prova disso está acontecendo agora, mais uma eliminação. Já tinha saído da Copa do Brasil de uma forma até menos digna, vamos colocar assim, né? Quer dizer, as situações contra o São Paulo foram ridículas, mas e agora sai também da Libertadores. Errou muito o Rogério Ceni ontem, mas muito mesmo. Então, se é para apontar um responsável, eu até prefiro trocar para a palavra culpado por responsável. Se é para apontar um responsável pela eliminação de ontem, eu aponto o Rogério Ceni.
5h16, ô Márcio, a informação de hoje é que o Domenech Torren continua no Rio de Janeiro. O Flamengo deve 12 milhões de reais para ele, por conta do trabalho nesses 3 meses quase que ele ficou à frente da equipe profissional. Parece que o dinheiro acabou, hein, Márcio?
Olha, eu também tive essa informação, não sabia desse valor não, mas que havia uma dívida alta e tem gente falando, inclusive, que com os prejuízos do Flamengo esse ano, o problema financeiro da Gávea está começando a pesar, hein? Já está com dificuldades. O Flamengo, eu acho que houve uma crise soberba generalizada em relação a decisões, a postura, a despesas. Não sei não, o Flamengo tem que botar a cabeça no lugar, porque uma fase, tem que fazer como o Bandeira de Melo fez. Plantou direitinho para depois pegar os dividendos. Esse negócio de ficar gastando a doidada como se o Flamengo fosse a sétima maravilha do mundo e não houvesse amanhã, isso aí pode dar água, hein? O Flamengo tem que pôr a cabeça no lugar e parar com esse devaneio, não acha não, meu caro amigo André?
Com certeza. Márcio, um abraço, André. Até amanhã, hein, Márcio?
Um abraço a você também, viu, André?
Valeu, Márcio Guedes, comentarista da Sinergia ABC. Valdir, dentro dessa história ainda, as premiações que o Flamengo achava que teria em Copa do Brasil, Libertadores da América, faziam parte do planejamento financeiro do clube. Lembrando que esse ano o sócio-torcedor do Flamengo desabou, até porque não temos os jogos com público, e a renda das próprias partidas foi colocada a zero, não tem público. Então o Flamengo vai ter uma queda no seu orçamento, quase que da metade do que em relação ao ano passado, hein, ô Valdir?
Verdade, André. Manda um abraço pro Márcio Guedes, grande amigo e companheiro. Olha só, André, você tem toda a razão. E eu vou enumerar rapidamente aqui os problemas do Flamengo. Além daqueles que o Márcio elucidou muito bem. Meu pai, que era um poeta, dizia: quando acaba o dinheiro, acaba o amor, hein? Não vou generalizar, mas em muitas situações. O Flamengo é o que mais sofreu com a falta de público no estádio. Sejamos justos.
Claro, estava todo jogo lotado.
Pô, a gente estava lá vendo, né, André? É. Pô, era no mínimo 40 mil. O último jogo que eu fiz do Flamengo em loco, você estava lá também? Flamengo e Portuguesa, que foi um sábado à tarde. Tem 44 mil pessoas. Está aqui anotado no meu caderninho aqui. 44 mil pessoas. Quer dizer, então, para você ver, o Flamengo, qualquer jogo do Flamengo, com todo respeito à Portuguesa, qualquer jogo... Portuguesa é carioca, mas dava 40, 45, 50, então o Flamengo perdeu. Já soube também, André, um corneta me falou, que o Flamengo está devendo algumas premiações para jogadores caros que vieram, e além disso, parcelamento de luvas e a clubes que contratou jogadores caríssimos. Então, muita coisa vai vir à tona. Hoje eu já li uma entrevista do Rodrigo Dunche de Abrantes, que é o vice-presidente geral, já criticando dirigentes do clube de gestões anteriores. Então, André, essa eliminação de ontem Eu só discordo da papagaiada que alguns desocupados foram lá fazer, querer bater jogador, agredir companheiro de imprensa, aí tem que botar na cadeia. Aí, isso eu discordo. Mas eu fico triste pelo torcedor, aquele torcedor que não faz baderna. Mas o Flamengo vai passar por muitos problemas, hein? Financeiro, tem essa situação do Domi agora que você citou de 12 milhões, que ele está no Rio ainda não foi embora. Então, se o Flamengo patinar no Campeonato Brasileiro, como disse bem o Márcio, o Flamengo é favoritaço para ganhar do Botafogo, mas no primeiro turno só empatou o jogo porque o Voada inventou o pênalti, deu 9 minutos de acréscimo, mas naquele momento o Botafogo era um outro Botafogo. Mas esse jogo de sábado é o tipo do jogo que pode afundar o Flamengo numa crise e levantar o astral do Botafogo. Se o Flamengo vencer, ele continua vivo na briga pelo título, vai dar uma calmaria. Mas se o Flamengo perder pro Botafogo, aí, amigo, muitas coisas vão vir à tona que estão certamente escondidas. Uma pergunta que fica no ar: o Ilharão, que perdeu o pênalti, será que ele já pagou o que ele deve ao Botafogo? Será que ele está esperando o dinheiro da premiação para pagar? Está na hora de ser cobrado, né?
E esse dinheiro, Rodrigo Campos, que o Flamengo contava das premiações, vai fazer muita falta na caixa, hein, Rodrigo? No caixa.
Olha, André, é aquela história: ah, mas o Flamengo tem muito dinheiro, o Flamengo tem várias fontes de renda, o Flamengo tem recursos vindo de todos os lados. Sim, mas é como aquele cara que tem muita grana, que ganha muito bem, mas que tem o seu salário atrasado. Ele faz os compromissos dele pensando naquilo que ele tem a receber. E eu não tenho a menor dúvida que essa eliminação da Libertadores e a eliminação também da Copa do Brasil foram receitas que o Flamengo não esperava, não contava em não ter. O Flamengo, tenho certeza que no seu planejamento estava avançar nas duas competições ou no mínimo em mais uma competição e ter mais uma grana substancial para arcar com as suas enormes responsabilidades mensais, como, por exemplo, manter a folha de pagamento tão alta como tem a do Flamengo hoje. Então vai fazer falta, sim. O Flamengo tem totais condições de administrar isso? Sim, tem, mas vai sentir o baque. É um dinheiro que o Flamengo não esperava não ter, né? Com essas duas eliminações. Então, cabe à diretoria ter criatividade para fazer com que essas perdas financeiras não reflitam dentro de campo. Porque, com certeza, o cofre agora mais vazio, a situação começa a ficar um pouco mais complicada.
É verdade. Aproveitando, Rodrigo, já falamos aqui com o Valdir, com o Márcio, sobre o clássico de sábado, 5 da tarde, Flamengo e Botafogo. Na verdade, Botafogo e Flamengo no Nilton Santos. Você acha que, em caso de derrota rubro-negra, o Rogério Ceni corre risco de demissão, Rodrigo?
Sinceramente, André, eu acho difícil. A não ser que seja uma derrota daquelas. E o Botafogo não tem um time daqueles para proporcionar uma vitória daquelas contra o Flamengo, com todo o respeito. Mas é muito difícil. Embora seja futebol, não consigo imaginar o Botafogo goleando o Flamengo. O Botafogo pode até vencer 1-0, 2-1, 3-2. Agora, um placar super elástico, acho que não. Se isso acontecer, aí sim fica difícil manter o Rogério. Mas em caso de uma derrota, entre aspas, normal, eu não sei, até pelo momento que todo mundo está vivendo, né? Quem que o Flamengo vai trazer agora? Vai demitir o Rogério no último mês de um ano extremamente atípico, o ano da pandemia? Vai trazer quem, né, para ser o substituto do Rogério Ceni? Em menos de um mês, mandar dois técnicos embora? Não acredito. Volto a dizer, a não ser que haja uma catástrofe no Maracanã, que o Flamengo seja goleado pelo Botafogo. Mas, caso contrário, acho que a torcida do Flamengo vai ter, sim, que engolir o Rogério Ceni um pouco mais de tempo. E acho até que ele pode evoluir, ele pode errar menos. Mas evolução em time grande, e ela não pode demorar muito tempo, porque a cobrança ela é proporcional à grandeza do clube. E no Flamengo tudo é muito superdimensionado, né? Ganhou é o melhor, perdeu é o pior, isso numa velocidade absurda. Não acredito em demissão em condições normais do técnico Rogério Ceni. Agora, que ele precisa melhorar muito, precisa, porque senão não vai ter vida longa no comando rubro-negro.
E voltando a falar sobre a questão financeira, a diretoria do Flamengo, ela abriu mão, a verdade é essa, de grana no início do ano, quando não fechou com a detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca, que chegou a oferecer algo em torno de 30 milhões para o Flamengo, os outros ganham 20, 21, e abriu mão desse dinheiro. E agora está faltando dinheiro. Não paga o Domenech Torren, premiações atrasadas. A gente sabe que essas premiações de jogadores atrasadas, essas premiações que estavam no planejamento, no orçamento, com pelo menos a chegada na semifinal da Libertadores e da Copa do Brasil, já era, ou seja, o Flamengo vai ficar com esse buraco aí no que diz respeito à parte financeira. É uma diretoria, Rodrigo, que para esse ano errou bastante, né?
Sinceramente, acho que errou muito mais do que acertou, né? Porque 2019 vai ficar marcado como um dos melhores anos da história do Flamengo. Então, o Flamengo começou 2020 tendo uma estrutura toda montada, uma estrutura técnica e uma estrutura financeira toda montada. Talvez não esperava a saída do Jorge Jesus, e de fato o Flamengo não esperava, e a partir dali a diretoria rubro-negra começou a se perder um pouquinho, né? Não quero dizer aqui que a diretoria do Flamengo só faz besteira, que tá errando. Não, nada disso. Mas não soube administrar ou manter o excelente trabalho feito no ano anterior. A prova disso foi a contratação do Domi, um técnico que não tinha currículo como treinador para substituir aquele que tinha sido o principal responsável pela vitoriosa campanha de 2019. A prova disso foi, na minha opinião, erradamente contratar um técnico que fez sucesso no Fortaleza e ponto. Rogério, como técnico, não fez sucesso em lugar nenhum mais. E fazer a torcida acreditar que o Rogério Ceni era o melhor técnico do futebol brasileiro. Então a diretoria do Flamengo vem errando muito em 2020. Vários erros. E principalmente, o Flamengo está trazendo agora, ultimamente, um erro que eu acho que é bem complicado. O erro da prepotência, o erro da arrogância, o erro do ar de superioridade. Isso, André, o torcedor carioca já conhece. Aconteceu com o Vasco de Eurico Miranda há alguns anos, onde era o clube considerado mais antipático do Brasil. Tinha dinheiro, ganhava tudo e tinha um excelente time. Aliás, sempre com excelentes times. E só que o Eurico, com aquele jeitão dele, ele fez com que todo mundo virasse anti-vascaíno. A diretoria do Flamengo está indo pelo mesmo caminho, né? A arrogância do Landim, a prepotência do Landim, isso vem fazendo o Flamengo hoje não ser um clube nada simpático. E isso lá na frente você paga um preço, como o Vasco está pagando até hoje.
Rodrigo, aquele abraço e até amanhã, hein?
Um forte abraço para você e para os amigos ligados em No Mundo da Bola aqui na Nacional. Até o nosso próximo encontro, amigo.
Valeu.
O André.
Fala, Valdir.
André, me permita corroborar, claro, com tudo que o Rodrigo falou. Brilhante, como sempre, o nosso Rodrigo. Eu citaria mais uma pessoa. Não é nada de pessoal, que até eu gosto dele, que é o Marcos Braz. Ele também tem que ser incluído nesse pacote. Porque ele... O que ele já foi para a Europa esse ano, eu não vi igual. Ele foi lá atrás do Isla, trouxe o Isla. Antes ficou 15 dias entrevistando o treinador. Caiu, eu concordo com o Rodrigo, porque a prepotência, o nariz em pé. Não, o Flamengo só tem condição de trazer treinador europeu aqui no Brasil. Daí correu atrás do treinador do Fortaleza. Então, o Marcos Braz também tem participação, porque ele é o vice de futebol, ele e o seu Bruno Spínio. Eles tinham carta branca para contratar treinador, contrataram um estagiário que não deu certo, agora está devendo. Imaginemos que não vai acontecer, eles mandem o Rogério Ceni embora. É outra multa. Quer dizer, então não acontece nada, o André. Então, vamos incluir também no pacote o seu Marcos Braz. que quando todo mundo fala maravilhoso, acertou em 2009, acertou em 2019, mas já passou, como disse o Márcio Guedes. Então, ele tem que ser cobrado, porque essa dívida de 12 milhões foi um erro dele, que ficou 10, 15 dias na Europa entrevistando o treinador, trouxe o estagiário, o cara não deu certo, agora contrata um outro treinador com contrato até 2021, com multa rescisória, se não der certo, quem vai pagar a conta? O Buda, né?
É isso aí. Tem mais informação referente ao Flamengo. Luiz Ferreira tá chegando. Boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, André Marques, aos amigos ouvintes ligados aqui do programa No Mundo da Bola. Olha, André, a 13ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça acaba de julgar procedente o agravo do Flamengo para encerrar o pagamento de uma pensão de R$10 mil às famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu em fevereiro de 2019. Tinham direito ao benefício todos os parentes de vítimas que ainda não chegaram a um acordo indenizatório com o clube. A pensão foi definida em decisão da primeira vara civil no final de 2019, após pedidos da Defensoria e do Ministério Público. Desde então, o clube vinha recorrendo da obrigação, conseguindo a sua anulação hoje. O placar pelo fim da pensão foi de 2-1. Foi vencida justamente a relatora do caso, a desembargadora Shirley Abreu Biondi, que sustentou ser atribuída da Defensoria e do MP defender as famílias, assim como a permanência da pensão em R$10 mil.
É um caso que eu nem gosto muito de comentar, porque eu acho que a diretoria do Flamengo se portou mal o tempo inteiro em relação a essa questão tão delicada que foi a morte dos 10 jovens do Ninho do Urubu no início do ano passado. Fala, Luiz.
Mais uma informação sobre o Flamengo de agora sobre grana. O Flamengo recebeu informação agora que o Flamengo, mesmo com pouco dinheiro, vai trabalhar para fazer a compra do atacante Pedro. Como isso vai ser feito? Vai ser feita a popular engenharia financeira, mas podem aguardar que no fim de 2020, iníciozinho de 2021, te vai tocar Luiz Miguel lá pelos lados do Ninho do Urubu com a deliciosa Labarca.
É, vamos ver no que vai dar isso tudo. 5h31, a gente já volta com o programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional.
No Mundo da Bola. O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção, motoristas! Uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
5h32 da tarde, você ligado no programa No Mundo da Bola, aqui, Rádio Nacional. Tá na hora do
Momento Estádio.
Hoje é aniversário da Confederação Brasileira de Atletismo. Parabéns pra ela. Astrid Nick traz as informações.
Astrid Nick.
A Confederação Brasileira de Atletismo está completando 43 anos de fundação nesta quarta-feira, dia 2 de dezembro. A criação da entidade aconteceu em função do encerramento das atividades da antiga Confederação Brasileira de Desportos, que administrava a maioria dos esportes no país, como o atletismo e o futebol. A nova entidade passou a operar oficialmente em janeiro de 1979, no Rio de Janeiro. A entidade é responsável por realizar as competições nacionais e pelas convocações e formação das seleções brasileiras para as competições oficiais. A entidade conta, nesse ano de 2020, com 81.773 atletas federados, sendo que 9.138 estão com cadastros em dia e habilitados a participar de competições no país. Paris. A CBAT funciona desde janeiro de 2019, na cidade de Bragança Paulista, em São Paulo, numa área de cerca de 81 mil metros quadrados, alugada até 1º de novembro de 2036. Além da sede administrativa da CBAT, denominada Roberto Gesta de Melo, funciona no local o Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo. A CBAT é formada por 26 federações estaduais, além do Distrito Federal, e o CNDA tem sido sede de inúmeros campeonatos brasileiros, sempre com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro desde 2001. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick, com o Momento Estádio. O estádio que está na TV Brasil de segunda a sexta, 19h30, na apresentação do Paulo Garritano e da Marília Arrigoni. Vamos falar do Flusão. Tá chegando o que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, André. O Fluminense, que segunda-feira perdeu a chance de voltar, né, ao G4 do Campeonato Brasileiro, tinha 35 pontos, jogava contra o Bragantino, né, vinha de uma vitória importante sobre o Internacional, venceu por 2-1 lá em Porto Alegre, e se vencesse ia passar o próprio Internacional, o Santos e também o Palmeiras. Acabou empatando em 0-0, ficou com 36 pontos, mas acabou caindo, inclusive, uma posição, foi ultrapassado pelo Grêmio, que derrotou o Goiás no mesmo dia. O Fluminense, a torcida do Fluminense fica um pouco na bronca, mas é algo que acontece com todos os clubes do Brasil nesse momento, porque eram 10 desfalques na partida contra o Bragantino, sendo 8 por Covid. Digão, Muriel, Danilo Barcelos, Yuri, Hudson, Nino, Michel Araújo e Egídio. Esses 8 por Covid. Desses 8, 2 voltaram a treinar hoje no CT do Fluminense, lá em Jacarepaguá. O Hudson, meio de campo, e o Egídio, lateral esquerda. A situação mais complicada é a do Egídio, da lateral esquerda do Fluminense, porque o Fluminense não tem o Danilo Barcelos, que é o titular, não tem o reserva, que é o Egídio, não tem também o do Sub-20, que também estava com o Covid-19. Então o técnico Odair Helma teve que colocar o Igor Julião, que é lateral direito, improvisado, na esquerda. Uma notícia boa, portanto, o retorno do Hudson e do Egídio, e também o retorno do Fred, que estava lesionado e voltou a treinar hoje. Só que tem um grave problema. O Fluminense pega o Atlético Paranaense sábado às 7 horas da noite, só que quando na primeira onda de Covid-19 do time do Fluminense, o protocolo que o Fluminense adotava é o protocolo que muitos times vêm adotando. O jogador que volta de Covid não volta imediatamente como titular da equipe. Volta no banco de reservas. Fica, portanto, a dúvida se o Odair Helma, dessa vez, precisando, saiu do G6, inclusive, precisando voltar ao G6, se ele vai colocar o Fred, o Hudson e o Egídio como titulares nessa partida de sábado contra o Atlético Paranaense. O Fluminense entrou em campo com um time recheado de garotos. Marcos Felipe, Calegari, André Martinelli, Marcos Paulo, por exemplo, os nomes dos garotos formados na base do Fluminense, e o Martinelli fez a estreia entre os profissionais no Maracanã. E ele deu uma entrevista coletiva hoje, falando sobre a emoção e sobre essa novidade que foi jogar no time profissional do Fluminense. Vamos ouvi-lo.
Quando recebi a notícia, fiquei muito feliz, né, com a oportunidade, mas sempre dá aquele frio na barriga diante de uma estreia no Maracanã. E os jogadores, todo mundo me passou bastante tranquilidade, confiança. O próprio Odair me chamou, falou: vai tranquilo, alegria para jogar. E isso deixa a gente muito confortável.
Tá, então, o Martinelli, jogador que estreou como profissional, já tinha jogado no Maracanã, mas na época do juvenil, na época dos juniores, na verdade, e como profissional foi a primeira vez. E ele fez a dupla ali de volante, né, de cabeça de área, com o André, que também é colega dele, do Sub-20 do Fluminense. E ele falou sobre essa recepção dos jogadores no time profissional, o Martinelli. Vamos ouvir.
Facilita bastante, a gente acaba um brincando com o outro, tem muita intimidade. E eles sempre vêm, quando eu sabia que ia estrear, o Marcos Paulo, André, Calegari, veio, me confortou, passou muita tranquilidade. Até como a gente entrou em campo, o Marcos Paulo chegou em mim, conversou, falou, vai tranquilo, mesma coisa da base que você fazia. E isso acaba ajudando bastante. E o André é um cara que eu formo dupla faz 3 anos já, a gente se conhece muito bem. Então acaba facilitando, a gente conhece um movimento do outro e acaba facilitando bastante. E espero jogar muitas vezes ainda com eles, que são garotos excepcionais, com muito talento. Fico muito feliz de atuar ao lado deles também.
Tá, então, o Martinelli, uma última notícia do Fluminense. Aliás, o Valdir, que conhece muito bem, pode até passar uma mensagem de melhoras. O Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, testou positivo para a Covid-19. Ele vai ficar, portanto, 2 semanas em isolamento. O presidente do Fluminense, que sequer foi ao Maracanã, lógico, já que ele estava com Covid-19. Melhoras aí ao Mário Bittencourt, André.
Melhoras ao Mário Bittencourt, que vai fazendo um bom trabalho aí como presidente do Fluminense. Valdir, Fluminense e Atlético Paranaense. Ontem eu assisti um pedaço do jogo do Atlético Paranaense e eles venderam cara a derrota para o River Plate, mesmo com o time em frangalhos aí, perderam diversos jogadores para a Covid-19 e mesmo assim quase conseguiram um resultado, hein, Valdir?
É verdade. De mandada, mandou um abraço pro Mário. Ontem nos falamos pelo Zap, tá recuperando bem, boa recuperação para ele. Olha, o que eu mais tenho feito ultimamente é assistir futebol, né? Assisto tudo. Ontem eu vi o jogo do Atlético Paranaense, não gostei. Eu achei o Atlético muito atrás, o Paulo montou um time no 3-4-3, mas tomou um sufoco a rigor, só teve uma chance de gol, uma bola, uma bela jogada até pelo lado esquerdo, com uma chapada do Carlos Eduardo, mas se não fosse o Bento, o menino que é o terceiro goleiro, foi a grande figura do jogo, até no pênalti ele tocou ainda na bola ainda, mas bateu nas costas dele, veio e o De La Cruz fez o gol. Mas eu não gostei do Atlético Paranaense ontem não, mas cada jogo é um jogo, é outra competição, o Campeonato Brasileiro, o Atlético agora vai ter só o Campeonato Brasileiro, vai ser um jogo difícil pro Fluminense. Esse menino que o Maurício ouviu, o Martinelli, é bom jogador, fez uma bela dupla com o André, assistiu o jogo também, Fluminense e Bragantino, jogou muito bem, e o Fluminense é um negócio impressionante, André, é impressionante o Fluminense. Você coloca jogador da base, os caras entram e jogam bem. Bota no Botafogo, os caras tremem. Bota no Vasco, os caras tremem. Ou bota no Fluminense, eu isento. Eu ficaria aqui até 18 horas enumerando os jogadores que já foram lançados, vieram da base do Fluminense, já foram vendidos, outros se mantiveram no clube. É impressionante o trabalho da base do Fluminense, que revela de bom jogador. Tem esse Martinelli, tem esse André, que é um lateral, é um volante canhotinho, muito bom. Esse Calegari, que é um excelente lateral direito. Olha, impressionante o trabalho da base do Fluminense, André.
Realmente é muito bom. 5h41, vamos falar do Vasco.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu perdão.
Pra falar do gigante, tá chegando o repórter ligado.
Rodrigo Ricardo.
O Vasco começa a partida contra o Defensa e Justiça da Argentina, classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Bahia. Como o jogo de ida em Buenos Aires foi 1-1, o 0-0 classifica os brasileiros pelo critério do gol qualificado. Germancano, infectado pela Covid-19, segue fora. Thales Magno, Fernando Miguel estão recuperados da doença e voltaram a treinar esta semana, mas são dúvidas para o jogo desta quinta. O treinador Ricardo Sapinto também já está de volta, após 10 dias de isolamento, e deve comandar o time nesta quinta noite à beira do gramado de São Januário. Fora das quatro linhas, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro marcou para o dia 17 de dezembro o julgamento sobre as eleições vascaínas. 5 desembargadores vão decidir sobre a legalidade das eleições presenciais vencidas por Levenciano no dia 7 de novembro. Uma semana depois deste pleito, houve nova eleição. só que desta vez online, e apontou o Jorge Salgado como vencedor sobre Júlio Brandt, já que os demais concorrentes desistiram da disputa. A posse do novo presidente do Vasco está prevista para 20 de janeiro. Até lá, Alexandre Campello segue dirigindo os cruzmaltinos, que lutam para sair da zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta o Grêmio no domingo, em Porto Alegre, pela 24ª rodada do Brasileirão. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
É, Vasco e Defensa e Justiça. Defensa e Justiça. Já nem sei o que é melhor, Valdir. Continuar vivo aí na Sul-Americana ou priorizar só o brasileiro, hein?
É, amigo, é uma situação delicada. Se você olhar pelo lado financeiro, André, eu acho que é importante você passar de fase na Copa Sul-Americana. Eu não vi o jogo do Bahia, claro que não tenho o dom da ubiquidade, não dá para ver dois jogos ao mesmo tempo. Mas eu vi depois dos melhores momentos. O Bahia teve chance, o Gilberto perdeu dois gols incríveis. No final, o União teve lá um gol bem anulado por impedimento. E o Bahia vai ser o adversário do Vasco. O Vasco não vai precisar sair do Brasil. Eu acho que o Vasco, se jogar com inteligência como jogou lá, não pode dar uma de Flamengo ontem que bobeou, o Vasco tem todas as condições de passar de fase e aí vai ser um duelo de brasileiros com o Bahia. Claro que o torcedor fica preocupado. Ah, o Vasco se seguir na Sul-Americana pode ir mal no brasileiro. Eu acho que o ideal para o Vasco, e eu torço para isso, que o Vasco siga na Sul-Americana, coloque uma grana para dar um equilíbrio financeiro para o clube, e eu acredito que possa se manter na Série A. Ainda falta muita coisa, mas está na hora de começar a pontuar. Tem um jogo complicado com o Grêmio, e depois ele vai jogar, se ele passar de fase, ele vai jogar três jogos com o Bahia, né? Um pelo Campeonato Brasileiro e dois para a Copa Sul-Americana. Mas eu acho que dá para passar de fase e continuar na Sul-Americana. Quem sabe o Vasco pode chegar a uma final. Porque vai ter um encontro dos dois únicos brasileiros que estão na competição, né? Então, um brasileiro pode chegar na final. E o Vasco, que não tem aquela pompa toda do Flamengo, é o único do futebol carioca que está disputando uma competição sul-americana, hein, André?
É verdade, pelo menos por enquanto, né? Sem dar aquela secada, muito pelo contrário, o Vasco hoje é o único carioca representando o nosso estado em competições internacionais. E em pronunciamento concedido agora há pouco, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, falou sobre o momento do time na temporada.
Nós da direção, eu pessoalmente, estou muito decepcionado com o rendimento, assim como qualquer outro vascaíno, bastante insatisfeito. As cobranças, elas têm acontecido. Na segunda-feira após o jogo, dentro do vestiário, nós tivemos uma conversa dura, uma conversa de cobrança, uma cobrança feita para todos, né? Comissão técnica, funcionários, jogadores, própria diretoria. A gente entende que esse é um momento que requer uma concentração muito grande, que cada um de nós, cada um dos atletas, cada um dos profissionais, quer seja da comissão técnica ou funcionários do clube, precisa dar algo mais, precisa ter uma entrega maior do que a que vem sendo dada para que a gente possa sair dessa situação. É inadmissível que o Vasco esteja na posição que está no Campeonato Brasileiro com o elenco que tem. O Vasco não tem um elenco que justifique estar nessa posição. Eu acredito que o nosso elenco deveria, com o elenco que nós temos, nós deveríamos estar numa posição bem superior à que nós nos encontramos hoje. Mas, por outro lado, eu acredito na recuperação da equipe. Eu acho que já para o próximo jogo de amanhã, diante do Defensa e Justiça, nós vamos ter uma postura diferente da que nós vimos no último jogo, e espero que daqui para frente todos os jogos sejam com um comportamento bastante diferente do que nós tivemos diante do Ceará, que foi um motivo de vergonha para todos nós. E acho que isso não pode e não deve continuar. E acredito que essa retomada, ela começa na próxima quinta-feira.
Alexandre Campello também falou sobre o momento político do clube.
Em relação à turbulência política, nós temos visto recentemente algumas manifestações aí dos agentes políticos que se preocupam muito mais com as suas ambições pessoais, com as suas ambições políticas, sem se preocupar com o clube. O que esses candidatos estão fazendo em relação ao clube é algo deplorável, é algo reprovável e que tem afetado diretamente a vida do clube, né? Eu tenho sido perguntado frequentemente sobre a transição. Eu quero deixar muito claro para o torcedor vascaíno que a transição ela vai acontecer, ela vai ser feita de forma tranquila, mas eu preciso antes saber quem vai me suceder. Há uma indefinição na justiça, embora um ou outro grupo entenda que é essa, é a eleição do dia 7 ou é do dia 14 que vale, mas o que a gente precisa é de uma definição da justiça para que a gente faça uma transição da melhor maneira possível, e ela será feita. Eu posso assegurar a você, torcedor, que essa transição ela será feita da melhor maneira possível. Mas é importante que a gente entenda que quem for eleito será eleito para um mandato que começa depois do dia 15 de janeiro.
Alexandre Campello, para finalizar, também pediu a definição rápida das eleições no Vasco.
Agora, nesse momento, eu acho que os candidatos deveriam se preocupar muito mais com o clube que eles vão assumir em janeiro, com as dificuldades que o clube tem enfrentado por conta dessa briga sem fim, dessa luta judicial que atrapalha em tudo. Então, muitos contratos, muitos parceiros acabam ficando em compasso de espera, não avançam em negociações por conta dessa indefinição, por conta dessa insegurança. Então seria muito importante que houvesse o mais rápido possível uma definição e que, enquanto ela não acontece, que os candidatos se comportem pensando no clube e não somente nas suas ambições pessoais. Não existe nenhum tipo de descontrole. O clube não está abandonado, essa gestão tem feito questão de trabalhar com afinco e está comprometida em entregar o Vasco em janeiro de 2021, muito melhor do que o Vasco que nós recebemos em 2018. Esse é um compromisso dessa gestão e que a gente leva muito a sério, muito a sério. E eu tenho certeza que o presidente que assumiu o clube no próximo ano vai encontrar um Vasco muito melhor do que aquele que eu encontrei em 2018.
Está aí o pronunciamento do presidente Alexandre Campello. Ele acaba de fazer esse pronunciamento e você já ouvindo aqui na Rádio Nacional. Valdir, Vasco precisando dessa definição rápida na política. Aparentemente, pelo que eu soube, a decisão de qual será o presidente do Vasco só sai na justiça no ano que vem.
É lamentável, né? Lamentável. O Vasco é muito grande. Gostei do pronunciamento do Campello. Senti sinceridade nele. Conheço o Campello há muitos anos. Tempo que ele era médico do clube ainda. Então eu acho que tem que definir isso. Chama o Levenciano, chama o Jorge Salgado. Você vê, o Corinthians teve eleição, correu normal. O Botafogo teve eleição, correu normal. O presidente já está fazendo a transição com o do César. Quer dizer, só o Vasco é que esse problema. Tomara que resolva isso, porque, sabe, o Vasco é muito grande para essas picuinhas. E o tempo passa, mas as pessoas não mudam, meu caro André.
Exatamente. 5h51, tá na hora do
Momento Estádio.
O final de novembro marcou a volta dos torneios olímpicos. É com você, Astrid Nick.
O final do mês de novembro foi marcado pela volta dos torneios olímpicos, que valem vagas diretas para os Jogos de Tóquio, depois de 9 meses de paralisação. Até o momento, o Japão é o país com mais atletas classificados, com 436. Em seguida vem os Estados Unidos, com 340, e em terceiro a Austrália, com 336. O Brasil aparece na 12ª colocação, com 178 atletas classificados. Muitas competições valendo vagas ainda serão disputadas. Uma delas é a Maratona de Valência, na Espanha, oportunidade para 4 atletas brasileiros tentar ainda este ano os índices olímpicos exigidos pela Federação Internacional de Atletismo para os Jogos de Tóquio em 2021. A prova de 42.195 metros será disputada neste domingo. Os brasileiros na competição são Ederson Pereira, Adriana Aparecida da Silva, Valdilene dos Santos Silva e Andrea Essel, todos atletas do Pinheiros. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Valeu, Astrid Nick. 5h53, vamos falar do Fogão.
Fogão com Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, eu tô ficando até meio sem graça, porque sempre que eu venho aqui eu trago notícia ruim pro torcedor do Botafogo. Infelizmente, não será dessa vez que o Glorioso vai contar com o goleiro Gatito Fernandes para o jogo do Brasileirão. Ele ainda segue se recuperando, aí será desfalque certo na partida contra o Flamengo. Clássica na Rádio Nacional transmite a partir de 16h30 neste próximo sábado. O jogador ainda se recupera de um problema no joelho. Fora de campo, bastidores do Botafogo também bastante quente. O Botafogo pode extinguir o cargo de vice-presidente de futebol. Marco D'Agostini deve sair em 31 de dezembro, último dia da gestão do presidente atual, Nelson Mufarrege. Durcésio Melo, por sua vez, o novo presidente eleito do Botafogo, ele quer iniciar um trabalho com uma transição com 10 pessoas e está em busca aí de um CEO para depois da disputa do Campeonato Brasileiro. E, infelizmente, André Marques, amigos do programa do Mundo da Bola, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcelo Benevenuto em caso de agressão contra a namorada. Quando o rival do próximo sábado parece completamente abaixo, as notícias do Botafogo mostram que as coisas não andam também muito bem lá pelos lados do Nilton Santos.
É, Valdir, normalmente, pelo menos nos últimos tempos, as notícias do Botafogo não são boas. Essa em relação ao Marcelo Benevenuto também, hein, Valdir?
É uma coisa chata, né? Esse tipo de problema a gente repudia totalmente. Foi acontecer em 2017, eu me lembro bem. E ele agora vai ter que justificar aí com seus advogados a sua situação. Espero que fique tudo esclarecido na justiça, se ele for culpado realmente, que pague, porque é lamentável, claro, o negócio de agressão à mulher, lamentável. Com relação a algumas situações colocadas, eu falei com o Durcésio ontem por telefone, e ele hoje foi ao treino, foi lá ser apresentado aos jogadores pelo Nelson Mufarrege, começar a fazer o contato com todos, conhecer os jogadores, para funcionar uma transição, já está funcionando uma transição no Botafogo. O cargo de vice-futebol vai ser extinto, está confirmado. O Marco Agostini vai sair, talvez até antes, hein? Pode ser nos próximos dias. O Túlio também é outro que corre risco, o Túlio Lustosa. E não me surpreenderei se o nome desse CEO, e o que vai escolher o novo gerente de futebol, o novo homem que vai comandar o futebol, venha a ser conhecido nos próximos dias. Deve ser sair nos próximos dias. Muitas vice-presidentas vão acabar no Botafogo. Hoje tem 10. Deve ficar no máximo 4 vice-presidências. E a de futebol deve ser extinta realmente. Ele vai acumular, mas vai ser comandado por um profissional. 2 profissionais vão comandar o futebol do Botafogo. Então, essa é a ideia do presidente eleito, do Durcésio Melo. E uma outra situação. Com relação ao Gatito, a gente lamenta a ausência, mas eu acho que a única posição do Botafogo que não faz diferença, com todo o respeito que eu tenho, gosto do Gatito, acho um grande goleiro, figura humana fantástica, mas o Cavalieri para mim é do mesmo nível. Eu acho que é a única posição que o Botafogo não sente falta do titular, porque o Cavalieri, talvez se não fosse ele, os resultados, os reveses do Botafogo teriam sido com placares muito mais amplos que foram os placares ultimamente, o André, porque ele é um goleiraço e não faz a diferença no Botafogo.
Uma última informação do Fogão, Luiz.
Exatamente, André. Durcésio Melo e Vinícius Assunção estiveram hoje no estádio Nilton Santos para conversar com o elenco, comissão técnica e diretoria de futebol. Ambos estavam acompanhados pelo atual presidente Nelson Mufarrege, tudo para levar o Botafogo dessa situação.
Tem que começar então
bicho,
no sábado. Diga, Valdir.
E vai ter bicho, hein? E a partir de sábado vai ter premiação. Eu acho que é inteiramente louvável. O do Santos tem que começar já. Já que ele está eleito, Nelson, você gosta demais de você, mas está na hora também de vai para casa, deixa logo que vai comandar nos próximos 4 anos, porque muita coisa tem que ser feita para melhorar esse futebol do Botafogo, e tem que todo mundo se unir para não ser rebaixado, que o terceiro rebaixamento seria muito traumático.
Valdir, aquele abraço, Valdir, até amanhã.
Outro, meu amigo André, um abraço pra você, pro Luiz Ferreira e pros ouvintes internacionais. Até amanhã, se Deus quiser.
Programa bom passa rápido, gente. Aquele abraço. Amanhã tem mais programa no Mundo da Bola. 17h aqui na Rádio Nacional, a mais querida do Brasil. Valeu, gente. André Marques. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.